mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, cowboy.
Olha o marujo.
Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão...
Como é que é, amigalhaço? Está tudo bem? Como sabem, eu continuo na minha fase de honestidade, onde vou a todos os podcasts para os quais sou convidado, menos ao meu, não é? Que não tem estado ativo. Mas é porque, como sabem, eu estou a meio de um processo chamado contração de matrimónio, que não ocupa assim tanto tempo, mas eu tenho que arranjar uma desculpa qualquer para estar ausente. Mas é isso. Por acaso não sei que... Hoje foi um dia onde não recebi notícias propriamente agradáveis. Não estou com vibe. E tenho ainda que ir buscar os comprimidos à farmácia e ver o Sporting, que é daqui a 40 minutos. Fogo, que vida, não é? Mas pronto, pá, eu tenho andado a pensar porque é que eu não gravo mais episódios sozinho. Porque não tenho motivação e depois não tenho, não é grandes ideias, porque um gajo depois começa a falar e as merdas talvez fluam, ou não. Mas às vezes olho para o material, para os microfones e fico com nojo. Fico a pensar, o quê, meu? Vais estar a falar para o microfone, sozinho. E depois podia convidar pessoas, que eu gosto sempre mais, mas também não apetece às vezes ter gente em casa. E tenho aí convites pendentes que eu já apalavrei com a malta e depois eu é que faço o ghosting. Mas pronto, olha, queria começar por pedir a vossa ajuda, porque eu tive um fim de semana em família e havia uma música que eu não sei agora dizer, desculpem, vou só dar um bafo. Pá, havia uma música cuja letra era esta. Eu já pus a letra no Google, não encontrei, mas quem souber, é alta voz. Eu até mandei a um jornalista que eu conheço de música e ele não conhece. Mas acho que é antiga. A letra é assim, abrir aspas. Não me venhas namorar, não ganhas nada com isso. Eu estou bem, deixa-me estar. Tenho mais em que pensar do que estar ao teu serviço. Se na tua opinião és tu quem tem atitude, larga-me, mas é da mão, fica com a tua razão. Deus te dê muita saúde. Fechar aspas. Pá, se alguém souber de onde é que isto é, eu ficava muito agradecido. Foi o que ocupou o meu fim de semana, a tentar descobrir esta música, que já se falou em Paco Bandeira, já se falou em António Calvário, mas até agora ainda não... ainda não encontramos. De quem é que era este som? Pá, eu julgava, até disse isto, que pá, qualquer letra que ponhas no Google pode ser até mal escrita, vai descobrir. Bem, me lixei que esta não descobriu. E agora alguém punha e descobri, era só uma cena que eu tinha de adblocks para uma palavra qualquer. Pode ser. Eu também não sou nenhum hacker, nenhum red live. Pá, depois... eu acho, mas isto talvez seja mais uma desculpa, que as pessoas só devem gravar quando estão com vibe, ou então quando estão sem vibe nenhuma, quando estão numa normalidade estúpida, não deviam gravar nada. Mas já estou contra isto que acabei de dizer, porque senão não havia televisão, nem séries, nem nada, porque acredito que as pessoas não estejam todos os dias com vontade. Mas um podcast, a tal cena de falar sozinho, ainda pá, é um processo. Eu estou a fazer disto como se fosse uma batalha contra as drogas. Mas é um processo de mentalização de que, primeiro, ligar os micros, ou um micro. Depois, convencer-me a mim próprio que tenho alguma coisa de interesse para dizer. Depois, às vezes apontar tópicos, outras vezes ir de freestyle, mas exige uma predisposição mental e uma motivação que, pá, eu não, por acaso não estou à espera de parar com esses problemas, mas eu também andei sempre aí nos chamados subterfúgios, umas musiquetas, uns contos e o caralho, e uns convidados, e gravar sozinho é o mais difícil. Acho que estou em condições de dizer, sem desrespeito para todas as pessoas que trabalham no mundo do podcast, o mais difícil de fazer é gravar sozinho. Ouviste e a dada altura apercebes-te que estás a falar há uns tempos e não estás assim tão bem preparado para falar, nem para que te ouçam. E é isso, pá. Eu não sei se já falaram disto, que é um incómodo desta semana. Para já, as eleições do Brasil, eu estava com uma ideia para resolver a democracia há bocado ao almoço, que era não me larguem agora, que me estruturei bem isto, que era, nós, o voto era obrigatório, sim senhor, mas só podíamos votar nas eleições de outro país, e nesse país não podíamos conhecer ninguém. Ou se conhecêssemos, tínhamos de cortar relações durante um ano. Não ver o Instagram, não falar por WhatsApp, nada. E todo o mundo funcionava assim. Ou seja, eu saí ao sorteio de ano a ano e todos os anos votávamos. Seja onde for, pronto. E eu fiquei, ok, Estónia, vou votar para os cargos políticos na Estónia. Não conheço lá ninguém, está-se bem, passei o primeiro teste e agora, pá, ou vou informar-me sobre a política estoniana ou voto ao calhas. Mas, o que acontecia? Pá, ou cagávamos todos, não é? Como comunidade, como seres humanos, e era ao calhas. Pronto, ia tudo ao calhas, era o que era. Ou então, com medo que as pessoas fossem desinformadas em relação a nós, íamos todos tentar informar-nos mais acerca do país para o qual íamos contribuir com o nosso voto. E eu acho que isto resolvia o mundo e havia menos merda no Twitter. Pá, isto tudo porque no Twitter eu estava a ver... eu não sei se já falaram disto, que é... Porquê é que as pessoas perguntam, tipo... Alguém me sabe dizer como é que estão as eleições no Brasil? Ou... sabem dizer onde é que é o melhor? Há Google. Ou seja, há perguntas no Twitter que são só para tweetar, não é? Para dizer, olha que eu estou em Algés. Olhem que eu estou interessado nas eleições do Brasil. Agora, que contributo é que teve para o aliás, só teve contributo para o entulho digital, que é o Twitter, não é? Porque aquilo não acrescentou nada. Alguém me sabe de sim, os canais de informação, os sites, o TripAdvisor, se estiveres à procura de um hotel, onde é que se comem regiões. E é isto, eu não sei, e posso estar aqui a falar e já ter feito tweets desses, que é bem provável. Mal, duas, estamos em Guimarães. Alguém sabe dizer onde é que é o melhor sítio para sair à noite? Claro que já fiz esses tweets. É parvo. É estúpido. Ou, no último dos casos, pergunta-se a um local, pessoalmente. Olha, desculpe, onde é que é bom aqui hoje? Ah, as festas do São Macário. São Macário é o padroeiro da doença mental, não é? Eu vi isso. Onde é que eu vi? Deixa lá ver. São Macário. O que é que ele faz? São Macarrão. São Macário. São Macário. São Pedro do Sul. Não. O que é que... como é que eu... Tipo, São Macário Estatísticas? São Macário Padroeiro? Não, isto vamos dizer terras. São Macário... Nasceu na Arménia? Porra. Agora vou estar a perder tempo nisto. O que é que eu ponho? São Macário atributos? Busco o santo do dia, São Macário. Está aqui a oração. Auxilia aos órfãos, viúvas e abandonados. Nunca. Pois pá. Então alguém me disse que ele era padroeiro dos doentes mentais e eu se calhar deixei-me levar na conversa. Ah, se eu puser, sou uma cara e doença mental. Que... Não, parece uma cara e correia, que é o presente do futuro próximo. Nossa, olha. Já vos ia mentir, se não fosse pesquisar. São Macário. Malucos. Não. Pois pá. Ah, está aqui. A lenda de São Macário. Não, mas isto é 4 minutos. Já vos ia mentir, vê? Estava a dizer. Ah, pois perguntaram ao local. Perguntaram a alguém o que é fixe. Porque. Pronto, é isto. Será isto agora? O que é que isto revela da minha parte? Estou eu a ficar boomer, antigo, irritadiço ou cresci? Uma vez que estou a fazer o meia-culpa, de certeza que já fiz, por acaso não me recordo de não ter feito ironicamente. Que essa é outra, que eu também fazer tweets ironicamente já teve o seu tempo. Mas pá, claro que fiz e só vou coughing, pronto, isto das perguntas estava-me a irritar, que deu, pronto, ideia para a minha resolução da democracia e da política no mundo, que eu acho que agora, se calhar com um economista, com um politólogo e uma professora de história, conseguimos dar asa a isto. Que eu depois, pá, agora, isto São Macário é um bom exemplo do meu tipo de merda, que é um gajo que fica viciado. Agora já não consigo pensar noutra coisa a não ser aí pesquisar tudo São Macário. Já tenho aqui 4 separadas abertas. Que eu, pá, isto acontece uma boeda com séries, filmes ou música. Que eu, de repente, se eu gostar de uma série, tenho que saber tudo do ator, tudo o que ele fez, o cabelo é que usou, onde é que ele nasceu, que filmes é que entrou, que música é que ele curte, e depois daí descubro uma atriz e vou ver o que é que ela fez, com quem é que trabalhou, o que é que realizou, quantas vezes é que foi casada, depois descubro que foi casada com o realizador de uma série que entrou outro ator, e estou nesses funis horas e horas e horas, em vez de estar a olha a gravar o podcast, por exemplo. Mas yeah, pá, é isso. Tenho andado aí. Eu sei que isto não é um desses, mas tenho andado aí pesadíssimo de ataques. Ataques ao Capitólio, da ansiedade. Que é da estação, não é? Há muita gente que entra aí o outono e começam a ficar mais agressivos. E agora até parece que estou assim a respirar, tenho que ir buscar a medicina e ver o Sporting. Pronto, isso, o Sporting é fixe. Quando o Sporting está nas competições europeias é fixe porque arranja sempre um propósito para o dia, não é? Se estiver só na Liga, se já tivesse sido eliminado a taça e se já não estiver nas competições, parece que... Há dias que não tem... Pá, pronto, a cena do futebol às vezes é fixe porque dá sempre um propósito ao dia, se jogar o Sporting. No meu caso, os outros clubes. De 500 clubes. Pá, olha, eu pedi aí questões, questiúnculas. E, pá, mas não vou responder a muitas. Peço desculpa, vim só aqui dar o cheque. Nem sei como é que está a minha voz. Até estou com medo por estar ali a vizinha. O musical de a vizinha faz. Eu tenho bué de medo que ela já tenha descoberto podcast, porque eu, da última vez que eu estive a estender a roupa, ela estava lá fora e ela não me cumprimentou, e agora ela está ali a ouvir música. Eu já percebi que não se ouve com este filtro, mas cabeça também é tão grave, sempre um bocado tímido. Mas já é isso. Peço desculpa pelo ASMR. Vou aqui a perguntas. Não vou ler todas, porque há aquelas que são. Por exemplo, vou ler. Se o seu é azul e a tua prima amarela, porquê é que não vais para o caralho? Caralho. Este gajo mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma conta falsa, claramente. Estou nervoso. Estou nervoso com a dama. Desculpa. Qual a tua opinião sobre cavalos que galopam em direção a ventos que não percorri? Bem, pronto, é isto. Fez aqui uma tese que eu vou escolher ignorar. Perguntou, olha, ok, pronto, isto, se eu jogo FIFA, sim, e também está a atrasar um bocado, eu devia estar a pensar no meu stand-up e tenho estado a fazer carreira com Aston Villa, mas, opa, sim, jogo FIFA, mas também não é uma cena que vale a pena falar disso. Pergunta, sendo de Porto Mós ou de Malia perto, como é ser humorista não sendo da cidade? excelente questão. Não, há uma cena acerca da palavra humorista que eu tenho pensado, que é um humorista nos Estados Unidos ou em Inglaterra, né? Humorist está muito mais ligado à crónica e uma intelectualidade que não está associada ao comedian, cómico, não é? E eu acho que cá começámos a chamar humoristas às pessoas que faziam comédia, aos comediantes, porque tivemos ali uma lavagem cerebral enorme com a revista à portuguesa, que era chamada A Comédia. Havia a comédia daqueles filmes do Leão da Estrela e etc, acho eu, não sou nenhum historiador, e depois muita comédia dita vá mais popular, e até não sei se o Levanta Tirri, como é que eram chamados os comediantes que iam lá atuar, mas pronto, estávamos muito associados a comédia em si, entre aspas, quase, estava associada a uma brejeirice que depois nos levou, enquanto portugueses, porque acho que no Brasil é comediante também, que também dizem, mas enquanto portugueses, a adotarmos a palavra humorista como definição. E a mim soa-me sempre esquisito, pá. Embora acho que esteja correto, só que soa-me esquisito. Mas pronto, isso para dizer o quê? Sendo comediante e de Porto Mós, não, assim, não, acho que é igual. É aquela cena de... no fundo, eu faço comédia em Lisboa, não é? Eu tive de vir para Lisboa para fazer comédia, porque lá não há sítios para fazer. Seja stand-up, seja guião, seja o que for. É um mercado e uma indústria que não existem nos meios pequenos, como a maioria das indústrias ligadas às artes. Mas de resto é igual, acho eu, em termos de... Pá, havia referências, por exemplo, lembro-me que havia uma referência, acho que era o Garage, que era muito usada em humor, que eu não percebia, porque não cresci cá, mas eu julgo que era uma discoteca onde se fazia festas de finalistas e coisas do secundário. Pronto, é só nesse tipo de referências, pode haver uma coisa ou outra. Depois, sei lá, sensibilidade do... das merdas, acho que não tem bem geografia. Não sei. Isto para dizer o quê? Que eu gostava muito de alguma maneira promover ou organizar ou falar com associações para criar um circuito, porque há muitos. O Vasco Elvas é de Leiria, Ricardo Maria é de Leiria, pá. Há mais gente de Leiria que agora não me lembro. Aquela rapariga vai ter o sol que agora não me lembro. Sofia, talvez. Oh pá, que estupidez. Mas pronto, promover aqui um bocado na zona centro e no resto dos polos do país menos urbanos, o stand-up. Porque, pronto, é sempre fixe descentralizar tudo e isso. Mas agora, a pensar na pergunta, já não lembro o que é, deixa ver. Como é que é ser humorista no centro da cidade? Pois é, é igual. Igual. Não, eu tenho que pensar melhor sobre isto. É óbvio que não é igual. Há características de linguagem, de educação e vivências que não são iguais. Logo, pronto, isso também confere uma personalidade diferente ao tipo de escrita que desenvolves, talvez. Mas, epá, mas grosso modo, é igual. Fogo, isto é que foi perder tempo numa resposta só para dizer que era igual. Agora, mais uma pergunta. Aí tenho que ir buscar os comprimidos, meu Deus. Como fazes stand-up poucas vezes, tens tendência a usar textos que já sabes que vai funcionar? Não, pá, não faço stand-up, pá. Sei a dizer isto. Não, o Roda Bota Fora foi criado por isso mesmo, para aparecermos sempre com texto novo. E foi, era onde eu fazia stand-up. Por isso... não, mas sim, se for fazer uma... Antigamente, pelo menos, eu lembro-me que por duas vezes fui atuar com o Salvador Martinha, aquela cena que ele, acho que teremos sempre stand-up, chamava-se assim, e pelas duas vezes tinha texto novo escrito que resolvi não usar porque borrei. Mas aí é pronto, era porque estava a topar muita gente e não queria fazer má figura. Mas é isso. Qual a tua opinião sobre o uso de substâncias ilícitas? Sei lá. O que é? Uma arma é ilícito. Por isso, curto, já. Yeah, sou a favor. Pá, não... Sou a favor, sim. Sou a favor do uso. Não, também, só se for heroína. É que dizem que é assim uma beca, tipo, faz um bocado mal, não é? Mas também, pá, o que é que não faz? Tudo o que sabe bem faz mal. Vai para as ancas, não é? A heroína. Não, mas sou a favor. Depende do preço também. Não há dinheiro, não há vício, já dizia. Conta a tua pior atividade paranormal. Bem, por acaso, olha, ia um dia aí de falar disto com mais calma, mas eu... sou uma pessoa muito ligada ao oculto e à bruxaria. Não por não por herança, porque não tenho ninguém na família que saiba fazer rituais nem nada, mas porque gosto do tema. E pá, eu tinha um vizinho que uma vez estávamos a jogar a bola, tínhamos pai 12 ou 13 anos, estávamos a jogar a bola num largo lá perto de nossas casas, assim meio terra, caralho, depois tinha a casa dele à frente, e estamos a jogar, de repente eu dou-lhe um toque para passar a bola, estávamos a jogar a tentar pôr a bola no ângulo, dou-lhe o toque e o gajo... Não recebe a bola e fica a olhar para a janela. Mas olhar sem piscar os olhos, sem pestanejar sequer, assim a olhar. E eu, puto, olha a bola, olha a bola. E ele, petrificado, olha para a janela. E depois manda um puta de um berro. E começa a chorar compulsivamente. E eu, pá, ao início até me deu vontade de rir, parecia uma partida. E ele a dizer, está ali uma mulher. E eu, não está ali nada, é a janela. Não, está ali uma mulher. Ela é velha, estava a fazer assim. E estava a fazer aquele assim. Ele fez este gesto de cortar o pescoço, sabem? Tipo outra coisa. Ela estava a fazer assim. Está ali, não estás a ver? O gajo a tremer, em lágrimas. E eu, pá... já estava a ficar com medo, porque aquilo perto da aldeia, aliás, na aldeia onde eu sou, e esse meu vizinho também, aquilo é só bosque. É assustador, é assim, muitas árvores, parece Pá, dois filmes que me vêm à cabeça. Um é o Projeto Blair Witch e o outro é um que era A Vila. Será que se chama The Village? Mas pronto, era esse ambiente de bosque, quase de Salem, aquelas aldeias puritanas no meio do nada, com bué da vegetação assustadora. E o gajo a olhar, não via nada, eu já estava assim meio assustado. Era aquela altura, tipo 7 da tarde, já por-se um bocado de noite, havia alguns reflexos. E eu, estás a passar, não sei o quê. A mãe dele veio tipo, saiu e disse: O que é que se passa? E ele, está ali, não sei o quê. Ela olha para a janela, olha para ele, bué da série e diz: Anda já para casa. Pá, eu não quero exagerar, mas estive sem o ver depois disto durante 3 meses para aí, e via sempre na janela do quarto dele e na janela para onde ele tinha ao lado, que eu acho que era de uma. Pá, acho que era uma marca, uma espécie de despensa, não sei. Copos e garrafões, que vim mais tarde a saber que eram copos de água benzida e garrafões com azeite e sal para afastar os espíritos. E então, passados, não sei, diria uns 4 ou 5 anos disso, eu sei que já estava na faculdade e estava em Porto Mós a passar o fim de semana. A minha casa tem tipo uma garagem onde arrumam tipo a tralha toda de, sei lá, da vida dos meus pais. Tem lá de tudo, uma aparelhagem antiga, que, pá, as merdas todas velhas. É meio uma cena de orders. Só que tem lá uma mesa, é bem daqueladinho, e eu costumava ir para lá com o computador para estudar, para trabalhar. E porque também podia fumar às escondidas lá. E então, passados 5 anos desse episódio, estou eu. Ai caralho, ouviram isto? Acabou. Foda-se. Aí até estou a ficar com o refiso a contar isto. Eu estava a fazer um trabalho para a faculdade na altura, estava em jornalismo, e estava a escrever exatamente sobre isso. Aí a caralho, isto agora. Espero que isto dê para ouvir para eu não parecer maluco. Estava a escrever sobre isso. E a garagem não é subterrânea. Ou seja, é mesmo virada para esse bosque. Assustador. Estava a escrever, era um texto para técnicas e escritas de português, acho que eu já não me lembro bem. E estava a escrever sobre esse episódio, de tentar quase escrever aquilo de uma maneira meio crónica, meio conto, e estava lá na garagem. Aquilo foi, eu não sei, por acaso não sei se foi uma hora simbólica, agora também já estou a memória a tentar tornar aquilo mais do que foi, mas já era tarde, ou seja, sei que já estavam os meus pais a dormir e tal, e pá, olho para a janela e juro que vi uma puta de uma velha, meu. Assim de relance, assim um berro, meio as coisas, e fui lá para cima. E pronto, foi a minha experiência com o paranormal. E agora estou com medo que a velha esteja aqui, que eu nunca mais tinha falado disto na vida. Foda-se. Mas isto é uma boa história. Até podia. Até se calhar fecho com isto ou não. O que é que tenho? Se tivesse de ser um país, qual serias? Deixa-me pensar. Eu direi Canadá. Então, o que é que há mais? Depois há uns que eu não digo porque tenho vergonha de não saber bem. Mas e há Canadá? Está ali perto dos Estados Unidos, caso seja preciso alguma coisa. Também põe-se num instante na velha Europa. O hockey é bacana. Nunca entrou assim em guerras pesadas, pois não? Já. Não queria nada dar uma de burro agora. Deixa lá ver aqui, Canadá. Tive aqueles camionistas. Mas eles são... Teve na Segunda Guerra Mundial, mas nem se fala disso. Não conto. a guerra com a Dinamarca. Está bem, pá, mas não são, tipo, não são war famous. Depois tem aquele, a bandeira não é fuleiro, curto, parece assim meio a cena da Uida, vermelho, que é, pá, é o que é, uma folha de outono, mais, por acaso, agora que estou a ver. Aí é bem, por acaso pensava que a bandeira era mais bonita. Ah, Justin Bieber, Drake, quem é que é mais do Canadá? Aquele comediante que morreu, como é que ele se chama? Ah, que burro, meu Deus. Neil Dead Comedian? Não era Neil. Ia bem, como é que é possível isto? Fogo. Ei. Pá, mas eu também não estou. Tenho de ir à farmácia. Neil? Não é Neil? Estou a pensar no Neil Brennan, mas não é isso. Opa, SNL, host Norm MacDonald, fogo, burro de merda. É canadiano, não é? Deixa lá ver, Norm MacDonald. Sim, mas era Canadá. Tem o hockey, Justin Bieber, Drake, Norm MacDonald, Neil. Tem a cena da folha de outono. Não há grandes stresses. Põe-se no instante em todo lado. Pá, é um país que não incomoda assim muito. Aí é bem, olha a velha. E, pá, mesmo na imprensa, nos mídia, o primeiro-ministro era todo bem parecido. São sempre conhecidos por pedir bem desculpa. Seria o Canadá. E acho que é com esta que me vou. Quero a farmácia ver o Sporting. E, opa, queria... Para fechar, ok. Qual a melhor forma de matar uma orca? Há uma cena sobre orcas que são as baleias assassinas, certo? É chamada a baleia assassina. E eu acho que não há nenhum relato delas terem alguma vez morto um ser humano. É só porque são, tipo, as maiores. Não têm predadores. A não ser o humano. Mas acho que nunca nenhum humano morreu com uma orca. E já humanos, para matar orcas é contudo. Mas a melhor maneira deve ser um arpão, veneno ou... Pô-la bué da triste. Tipo, convencê-la. Orcas é um... É fat shaming. Quando... Eu lembro-me que havia a professora orca, a professora baleia azul, quando eram professoras gordas, que a malta não gostava. E aí convencê-la um bocado. Mas ela também só se compara com outras orcas, se calhar. Mas é isso, é deixá-la deprimida ao ponto dela se suicidar. Uma vez que ela não tem predadores... E que os humanos também estão proibidos de matar baleias, espero eu. A melhor maneira será também bastante humana, não é? Que é lidar com os sentimentos da orca. Elas são bem inteligentes, não é? Tipo da família dos golfinhos, devem ser bem inteligentes. Uma tesão também nos golfinhos. Mas é deixá-la deprimida e esperar que ela cometa um suicídio. Assim, pronto, no fundo. A pessoa que a deprimiu pode viver com alguma culpa, mas não vive com a culpa de um homicídio. E no fundo não matou uma orca. A orca é que se matou a si própria, e é uma tristeza. Queria deixar um abraço agora, numa nota mais a sério, para todas as orcas que nos ouvem. Ainda por cima, eu sendo um marujo, passando por oceanos e oceanos, vejo muitas orcas, vejo muitas raias também. Queria deixar um abraço para todos os animais do mar. E não só, que estão deprimidos. E muita força. Hoje podemos estar mal, mas amanhã é outro dia. Olhem, marujos, Maruxo. Marujos em Cruz. Maruxo. Mar luxo. Luxo, mar. Mar é luxo. Vou ali. Foi um episódio. Não foi? Muito obrigado pelas perguntas que mandaram, assim, short notice. Obrigado por serem quem são. E, epá, vou terminar se calhar com Viva o Sporting. Peço desculpa, mas tenho que ser, tenho que me pôr. Hasta la pasta. Thank you.